Então, o que que a gente decidiu fazer para esse final de ano? A gente faz todo ano, né? Mas agora, no meio da minha licença, aparecer aqui, enquanto ainda estou grávida, para falar para vocês, para me despedir de vocês e dizer que a gente preparou uma retrospectiva de 2022. E como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção. Ai, grudou meu cabelo na minha cara. Menos emoção e mais razão. Que ano, hein, galera? Nossa! Imagina eu que ainda vou parir. Pois é. E por que que essa retrospectiva importa? Ai, Gabriela, tem tanta coisa acontecendo, você devia estar aqui comentando os assuntos do momento. Pois é, poderia estar, mas preciso cuidar um pouco da minha saúde mental para receber essa pequena. E a retrospectiva é boa porque vocês vão ter ideia do que aconteceu em 2022. Isso ajuda a gente a se preparar para 2023, mas eu diria para vocês irem além da retrospectiva. Por quê? Porque a gente tem muito, muito, muito conteúdo aqui no canal que vai ajudá-los a compreender o que está acontecendo agora. Para a gente não ficar preso nessa história de escândalo em escândalo, entende? Então, se você consumir o conteúdo que está já feito aqui no canal, você vai aprender, por exemplo, sobre responsabilidade fiscal, sobre essa interação entre o poder executivo e o poder legislativo, entre o poder executivo e as forças armadas. Tudo isso te dá subsídio para conseguir avaliar as situações que se apresentam, sem precisar sempre de uma análise exterior sobre o tema do momento. Você vai se qualificando para conseguir formar a sua opinião de maneira autônoma. Deu para entender? Então vale a pena consumir o conteúdo que já está aqui no canal e, claro, dá uma olhada nessa retrospectiva que a gente preparou com tanto carinho para vocês. Quero já aproveitar para agradecer a presença de vocês durante todo esse ano. É muito legal a gente construir juntos esse nosso espaço, né? Eu acho que o YouTube é um espaço super respeitoso, com algumas poucas exceções. A gente está aqui concordando e discordando sempre de forma muito respeitosa, muito educada e crescendo juntos. Obrigada por terem me acompanhado. Estamos juntos em 2023 com mais uma participante aqui desse canal, talvez. Vamos ver como acontece. Desejo que vocês tenham um ótimo Natal, um feliz 2023, mais tranquilo, mais calmo, se permitam relaxar. E aproveitando o tema do nosso vídeo, durante o ano de 2022, eu comentei e introduzi para vocês um tema novo, a VPN. Vocês lembram? Que é uma rede virtual privada e também uma forma de navegar na internet com maior privacidade, já que todas as informações são criptografadas no momento em que você se conecta a ela. Ou seja, quando você acessa a internet por meio da VPN, ninguém consegue ter acesso aos seus dados de localização, de onde você está acessando e também o que você está fazendo. Você fica seguro e com a sua privacidade intacta. E aí vocês podem me perguntar, mas como isso de fato vai me ajudar no dia a dia? Durante esse ano a gente bateu muito na tecla, a gente falou bastante da segurança online e da facilidade que é ter os seus dados roubados enquanto você está ali navegando, inclusive quando a gente faz o uso de Wi-Fi em redes públicas, uma prática que se torna cada vez mais comum. Quando a gente faz isso, a gente está sujeito a ter os nossos dados roubados e a VPN entra justamente nessas situações para te assegurar, para te proteger. Fora benefícios como, por exemplo, conseguir comprar passagens aéreas mais baratas e assistir filmes e séries em streamings que estão disponíveis em outros países, alterando quando você altera a localização no VPN. É legal, não é? Uma das VPNs mais conhecidas do mundo é a Surfshark, e você pode experimentar a Surfshark sem compromisso. Não se adaptou? Não gostou? No período de 30 dias, a Surfshark reembolsa o valor investido. Então acessem o link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo ou usem o meu código Gabriela Prioli para conseguir 85% de desconto na subscrição, mais 3 meses gratuitos. Sejam bem-vindos de volta e, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e é com vocês, galera!
Mais razão.
Ó, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Agora a gente tem até plateia. E por isso que a gente vai falar de discórdia na casa. Do BBB? Não, ainda não. Quem está acompanhando as desavenças dentro da segunda casa mais assistida do Brasil, o Palácio do Planalto? O Eduardo Bolsonaro, que foi o grande puxador de votos, pretende repetir essa dose e aí pensou num partido nanico para ele poder dar as cartas. Só que o PL, o novo partido do presidente, quer esse potencial com quem? Lá com eles. Ao filiar o Jair Bolsonaro, o PL do Valdemar Costa Neto queria o pacotão completo, né? O objetivo parece ser menos ganhar a eleição presidencial e mais se aproveitar dos votos bolsonaristas e conseguir uma grande bancada no Congresso, porque bancada grande no Congresso traz muitos benefícios. Fundo eleitoral, fundo partidário, mas também bancada conseguida, não importa quem vai ser o presidente, porque o PL certamente vai estar na base, em posição de negociar cargos e poder em troca de apoio no Congresso. Os candidatos bolsonaristas podem não estar notando agora, mas eles podem acabar sendo base do Lula. Pois é, bancada grande é valioso para qualquer um. Enquanto os aliados e ex-aliados do presidente estão brigando entre si, o Bolsonaro pode querer radicalizar ainda mais o discurso para tentar responder às críticas de que ele estaria vendido ao Centrão, o que é verdade, né? E agradar ainda mais a base aguerrida. O que também ajuda naquele plano que eu já comentei com vocês, que é de manter o bolsonarismo vivo, sustentar e proteger a família, o que sempre foi o objetivo dele, mesmo que ele perca a presidência, o que a gente conversou aqui na semana passada.
A notícia de uma ameaça de invasão da Ucrânia pela Rússia. Vocês viram, não viram? Aposto que sim. É um assunto meio distante da gente, imagino eu. De mim, é. Quando eu olho para esse tipo de tema, que não é do nosso dia a dia, como é que eu tento abordar? Eu tento voltar um pouco para trás. Tipo, eu penso, o que, que eu preciso entender para me situar do que está acontecendo agora, para eu conseguir compreender essas notícias que eu estou vendo? E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo de hoje. A gente vai voltar um pouquinho, fazer aqui uma espécie de glossário, para a gente conseguir ter uma noção maior do que é esse problemão que parece estar vindo aí para o mundo resolver. Esse, aliás, é o melhor jeito de estudar. Tem uma coisa que está todo mundo comentando, mas você não tem muita segurança do que isso significa. O que, que você faz? Você para, se aprofunda um pouquinho. É bem melhor do que fingir que sabe, dar uma opinião de orelhada e deixar passar a oportunidade de aprender de verdade. Porque quando você só fala de orelhada, você, na verdade, está repetindo a opinião do outro. Não está exteriorizando a sua mesmo, porque a sua de verdade você nem sabe muito bem qual é. E aí a gente perde a chance de se colocar, entendeu? De fato se posicionar segundo aquilo que a gente acredita. Olha como estudar um pouco mais, refletir um pouco mais, é se empoderar. Mas outubro tá logo aí e a gente tem muito a aprender e muito trabalho a fazer para sair do buraco em que todos nós nos encontramos. Então, bora lá, tá todo mundo cansado, mas agora é sem preguiça. Reage, bottom cropped. É isso? Esse é o tom? Uma das surpresas que essa eleição presidencial vai trazer pra gente é uma chapa das mais improváveis. E parece que vai rolar mesmo, tá? O ex-presidente Lula convidou o ex-governador de São Paulo, ex-candidato à presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin, para ser seu vice para concorrer à presidência da República. Eu acho que ninguém acertava essa no bolão há uns 6 meses. Um ano, se a gente aumentar o tempo, aí a chance diminui drasticamente. Vocês lembram quando a grande rivalidade da política brasileira era PT e PSDB, que a cada 4 anos se enfrentavam pela presidência da República? Vocês não lembram? Nem ele, gente. Todo mundo tem memória curta. A mera possibilidade do Alckmin como vice na chapa já responde a essa pergunta. Se essa aliança se concretizar mesmo, e tudo indica que vai se concretizar, mais do que um Lulinha paz e amor, ele quer sinalizar para um governo conciliador, para uma grande coalizão das forças políticas pré e anti-Bolsonaro, uma chapa da política para enfrentar a antipolítica. Uma frente ampla, talvez. Será que é isso, Brasil? Muita gente vem se perguntando. As pesquisas hoje mostram Lula com possibilidades até de vencer no primeiro turno. Por que então que ele precisaria do Geraldo Alckmin? O Alckmin certamente vai fazer algumas exigências para aceitar esse posto, né, de vice na chapa. O Lula poderia escolher um amigo qualquer e não ter que ceder à exigência de ninguém. Pois é, mas o Lula talvez seja um pouco mais estratégico. Eu tenho certeza que ele gostaria de vencer no primeiro turno se ele puder, né? Mas talvez ele não esteja contando com isso como certo no momento. Ele está sendo um pouco mais prudente. E está vendo a necessidade de ampliar a sua gama de possíveis eleitores. E se o Alckmin pode não trazer eleitores sozinho, afinal, vices raramente fazem isso, ele traz o selo que o Lula precisa, o selo da moderação. E esse selo ajuda na desculpa de que, também de quem não simpatiza com o cabeça de chapa, com o Lula, ou com o partido dele, o Partido dos Trabalhadores, e ouve assim, mas você vai votar no Lula? Aí diz, vou, mas ele está com o Alckmin, né? É diferente. Entendeu? Uma desculpa. O resumo é: ninguém se elege só com a parcela da população que monta fã-clube. Esse pessoal que parece relevante porque faz barulho nas redes, mas é só uma parcela do eleitorado brasileiro, uma minoria. Para ganhar a eleição, tem que conquistar corações mais desapaixonados, moderados e que não partilham com você de todas as visões de mundo. Tem que buscar aquela galera que não te ama incondicionalmente, mas pode ser que, dependendo do contexto e das propostas, faça essa escolha. Notem aí como todo final de semana acaba com um assunto novo, que tira o foco daquilo que não interessa ao Bolsonaro. O gabinete do ódio atua muito bem para atingir os seus objetivos nada republicanos. O assunto sobre o qual nós deveríamos estar falando é o escândalo envolvendo o Ministério da Educação, que inclui um áudio atribuído a um ministro de governo relatando a prática do crime de advocacia administrativa por parte do presidente da República. Aliás, pedir para o diferente que você quer agregar se comportar igual a você tem cara de uma coisa muito problemática, porque é uma incapacidade de ver valor no que é diferente. De entender que fala baixo é importante para algumas pessoas. Que se comunicar dessa maneira tem legitimidade também. Não existe só a política dos grandes discursos e dos grandes comícios. Não existe política feita de uma forma só. Existe outro tipo de política que tem apelo com outras pessoas. Se você chama um cara diferente para integrar a sua chapa como estratégia, não dá para você pedir para ele deixar de ser diferente. É pouco estratégico e indica uma visão menos democrática, eu diria. Porque será que só o seu jeito é legítimo? A postura antivacina do Jair fez esse teste de sanidade ser perfeito, como a gente já apontou aqui no canal. Embora a maioria da população brasileira fosse a favor da vacinação, quando ele radicalizou o discurso antivacina, ele depurou seus seguidores. Quem ficou, ficou mesmo. Eles já estão comprometidos até o final. Ou seja, ele conseguiu testar qual é o tamanho do seu público fiel, por volta de 20 a 25%. Como ele tem essa galera, ele está indo atrás dos outros, dos lavajatistas, que vão ficar órfãos agora que a candidatura do Moro não decorou. Do Moro não decolou. Eleição não é só ideologia e não é só buscar pelo Palácio do Planalto. Afinal, existem vários tipos de poder. Os partidos e os seus integrantes olham para as pesquisas e pensam a mesma coisa que muitos brasileiros. Para onde que o vento está levando, hein? Vale muito mais a pena para um partido se juntar com uma canoa que está com cara de quem que vai ganhar. Ou se juntar à canoa que vai lhe dar mais concessões pelo seu apoio. Ninguém quer... Bolt, não dá. Ó, não dá. Ou se juntar à canoa que vai lhe dar mais concessões pelo seu apoio. Tá quieto agora? Ninguém quer acabar apoiando um candidato nenico e fracassado, vocês entendem? Por quê? Porque isso diminui o seu poder de barganha. Afinal, quando todo esse processo eleitoral passar, vão começar as composições de bancada a nível federal e estadual também. O que toda essa confusão nos mostra é que o eleitor brasileiro vai sair extremamente frustrado dessa eleição. E vai ser assim também porque ele só olha para a eleição presidencial quando ele tinha que prestar atenção também no Congresso Nacional e, claro, nos âmbitos estaduais também, mas, enfim, no Congresso, vou pontuar, vou frisar aqui. Tô falando com todos vocês, minha pergunta é: a quem interessa o caos? A quem interessa fragilizar nossa democracia enquanto distribui benesses com dia e hora para acabar? A quem interessa que a gente tenha a possibilidade de uma instabilidade em época de eleição? A você, meu amigo, a mim, não é. Interessa ao Bolsonaro. A nós, não. No domingo, 30 de outubro de 2021, Jair Messias Bolsonaro perdeu as eleições nesse país. Nós temos um novo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Se você passou os últimos 4 anos segurando o ar de tensão, hoje é dia de respirar. Eu sei que a gente viveu uma contínua crise de ansiedade nos últimos 4 anos e que é muito difícil mudar o padrão de comportamento, mas a gente vai precisar se permitir parar um pouquinho, tirar o pé do acelerador. Senão, isso nunca vai ter fim. Descansem. Aproveitem. Façam as pazes com os amigos e a família de vocês. O meu desejo é que a gente possa juntos virar essa página. É hora da gente restabelecer a paz entre os divergentes, como disse o futuro presidente Lula. Nós, por aqui, acabamos de eleger um novo governo. Esse governo, necessariamente, terá uma oposição. E isso é saudável, tá? Essa oposição vai ser composta por bolsonaristas e vai ser composta também por outras pessoas que seriam oposição a qualquer governo do PT. Aí fica o meu aviso. Pode parecer que se juntar ao bolsonarismo renda votos, afinal ele teve uma votação super expressiva, o Jair. Contudo, todavia, entretanto, eu suspeito, para essa galera da oposição, vale mais a pena ser uma oposição normal, sem negacionismo eleitoral, sem mostrar cloroquina para EMA, sem apoiar fechamento de estrada e pedido de golpe de Estado. Porque ninguém aguenta mais o caos. Ou grande parte da população não aguenta mais o caos. Se a oposição é justa, é uma oposição legítima, mas fica a dica. Talvez vocês tenham muito mais a ganhar abandonando o bolsonarismo do que se apegando nesse barco afundado. Uma centena barulhenta pode gerar a impressão contrária, mas ao que parece, a maioria das pessoas está cansada de tanto chilique. Não aguenta mais o caos. Eu sei, porque eu acompanho vocês aqui nos comentários, que muitos da nossa comunidade aqui têm esse olhar mais afetivo e está tudo bem. Eu acredito que esse vínculo tem a sua legitimidade e tem o seu lugar. Ele só não é o meu lugar. E eu queria reiterar isso agora que as candidaturas estão todas na mesa, para vocês não esperarem de mim algo que eu não sou. Eu sou uma analista política, não uma torcedora, nem uma agente de propaganda ou uma militante. A nossa capacidade de julgamento tende a ser melhor quando a gente está distanciado de uma situação. É mais difícil olhar para acertos e falhas de quem a gente gosta. É mais difícil para uma mãe reconhecer os defeitos dos filhos ou a gente reconhecer as faltas de um amigo. Por isso que na política, esse não vai ser o meu papel, esse papel mais próximo. O que eu trago aqui para vocês é sempre a minha análise e não uma militância. E o lugar da militância, repito, é absolutamente fundamental, válido e de valor, sempre com espírito crítico nessa convicção. Só não é o meu lugar. Eu escolho aqui estar num lugar diferente, porque é nele que eu me reconheço e é nele que eu acho que eu posso ajudar mais as pessoas, com a minha análise sincera e desapaixonada por candidatos ou pessoas. Espero que vocês tenham gostado da nossa retrospectiva. Reitero os meus desejos por um maravilhoso Natal, um próspero Ano Novo, um Ano Novo principalmente mais tranquilo, porque a gente não aguenta mais sobressalto. Um beijo para todos vocês e até mais. Tchau, tchau. E não se esqueçam do menos emoção e mais razão. Beijo.